A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1907. Nossos recursos em Cristo, parte 2. Há algo mais? Pegue a sua Bíblia, se quiser, e vamos ver Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. E estamos examinando os versículos 15 a 23 em nosso estudo atual e olhando para os recursos que o crente possui em Cristo, os recursos do crente. Para alguns de vocês que fizeram parte da Grace Church por algum tempo, isto é como Pedro disse, isto será ou está lhes trazendo a lembrança das coisas que já conheces. Para outros de vocês que nunca se depararam com essas verdades, eu confio que esta será uma das descobertas mais maravilhosas de sua vida, quando você conseguir entender a realidade dos recursos disponibilizados para você através da salvação que está em Jesus Cristo. Deixe-me apresentar este assunto esta manhã compartilhando uma preocupação que eu tenho expressado em outras circunstâncias para você. Há uma tendência no cristianismo nos Estados Unidos hoje, e talvez em outros lugares também, que fere o meu coração. Isso me perturba. Muitas vezes tenho chamado isso de a busca por algo mais. É a ideia predominante de que estar em Cristo não é suficiente, que estar em Cristo não lhe dá tudo o que é necessário e assim você tem que procurar outra coisa. Ouvimos pessoas falando frequentemente de obter mais de Cristo, receber mais de Jesus, obter mais do Espírito Santo, obter mais poder. Isto é bastante comum. Como se os recursos de Jesus Cristo fossem doados para você como uma prescrição farmacêutica, uma dose de cada vez. Como se você tivesse que pousar no lugar certo para obtê-lo ou qualificar-se por algum ritual ou rotina em particular. Lembro-me de ter conversado com uma senhora sobre isso, que disse, francamente, busco todas as coisas possíveis que posso conseguir, porque, ela disse, eu quero ter tudo de Jesus que exista. Bom, a implicação de tal coisa é que quando você foi salvo, você não conseguiu tudo de Jesus que existe. É uma espécie de como obter o direito a tudo, mas não recebendo realmente nada disso em seus corações, em suas mentes. Isso é verdade? Essa é uma boa teologia ou má teologia? Precisamos obter mais de Jesus, mais de Deus, mais do Espírito Santo, mais poder? Ou temos tudo na salvação? Essa é uma questão muito importante e, pelo menos no início, olhe para a resposta. Abra comigo por um momento, antes de considerarmos Efésios, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Isto é o que a palavra de Deus diz. Visto como, pelo seu divino poder, que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. E você pode parar aí mesmo. Esse é um versículo bem claro. De acordo com o seu poder divino, já nos foram dadas todas as coisas que pertencem à vida e piedade através do conhecimento de Cristo. Em outras palavras, ouça isto, a visão bíblica da doutrina da salvação é que a salvação concede ao crente tudo em Cristo e não há necessidade de uma busca por algo mais. De fato, essa busca, embora não reconhecidamente da parte daqueles que a fazem, realmente é um enfraquecimento da essência da doutrina da salvação. Você realmente está desfazendo o que Jesus disse quando ele disse Tetelestai, está consumado, ou terminado, ou feito, ou realizado, ou cumprido. E você está dizendo que há algo que falta, que deve ser procurado. Uma boa maneira de ilustrar este conflito em particular é ter você também, por exemplo, em Colossenses capítulo 2. Agora, a igreja colossense era como muitas dessas primeiras igrejas no mundo romano. Estava exposta a todos os tipos de heresias e havia uma heresia que prevalecia na situação colossense, que provavelmente poderia ser rastreada até os essênios, embora nós não vamos entrar nisso esta manhã, porque eles parecem corresponder mais estreitamente. Mas havia uma heresia, então, que basicamente dizia o seguinte: Cristo não é suficiente. Você tem que conseguir algo mais. Então, realmente, é a mesma coisa que vemos hoje. Tinha suas raízes de volta no segundo capítulo de Colossenses. Agora, o apóstolo Paulo escreve esta carta a Colossos para tentar lembrá-los de que Jesus Cristo é absoluta, total e completamente suficiente. E no capítulo 1, ele o insinuou quando disse: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E então ele continua a descrever o Filho como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, e nele, versículo 19, aprouve a Deus residisse toda a plenitude. Em outras palavras, você vê Paulo está tentando dizer que a plenitude está em Cristo. Como veremos em Efésios capítulo 1, Cristo realmente é tudo. É Cristo que preenche tudo, e nele está toda a plenitude. E quando estamos nele, em nós, é toda a plenitude. Essa é a mensagem de Efésios, assim como de Colossenses. Além disso, quando você chega ao capítulo 2, você vê a mesma coisa novamente, e eu vou lhe mostrar o que eu quero dizer. A igreja colossense foi exposta a essas pessoas que estavam dizendo que você precisa de Cristo e mais outras coisas. E o mais é o que o torna espiritual. O mais é o que o eleva. O mais é o que você recebe para as coisas realmente boas, e aqui estão as vantagens que eles ofereceram. Número 1, eles diziam que você precisa de Cristo mais a filosofia. E o que aconteceu nessa situação foi que eles tinham uma própria sabedoria humana, sua própria sabedoria humana, para adicionar a realidade de Cristo. Era Cristo mais a filosofia humana. E essa seria uma boa imagem do que hoje conhecemos como liberalismo, neo-ortodoxia, modernismo. Eles começam com Cristo, mas é Cristo mais a sabedoria humana, a razão humana, a lógica humana, a filosofia humana. E é exatamente isso que Paulo os adverte no versículo 8 do capítulo 2. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. E essas duas frases significam o ABC da religião humana, que é a filosófica e não a teológica, e não segundo Cristo. Em outras palavras, Cristo é suficiente. Não deixe que qualquer um diga que você deve ter Cristo mais a filosofia. Em segundo lugar, esses erros foram sugerindo que você não só precisava de Cristo mais a sabedoria humana para ser espiritual, mas você precisava de Cristo mais o legalismo. Versículo 16, ele diz novamente: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados. Em outras palavras, não permita que ninguém avalie sua espiritualidade com base nos rituais que vocês guardam, porque no versículo 17 diz: Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Portanto, não é Cristo mais a filosofia, Cristo mais o legalismo. Em terceiro lugar, os promotores do erro que enfrentam a igreja colossense estavam dizendo que era Cristo mais as experiências místicas, o misticismo. Olhe para o versículo 18. Ele também diz: Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Realmente significa uma falsa humildade. e culto dos anjos, baseando-se em visões. Agora, o texto grego diz invadindo as coisas que ele viu. A palavra não deveria estar lá. Agora, há algumas pessoas que dizem, bom, não basta ter Cristo, você tem que ter uma visão. Você tem que conversar com um anjo. Você tem que ter uma experiência mais profunda, uma experiência distante, uma visão celestial. E dá-lhes uma sensação de falsa humildade que realmente resulta, de acordo com o final do versículo 18, ser uma mente inchada e carnal. Você vê, as pessoas que dizem que é Cristo mais essas experiências que levam você a algo mais, ou é Cristo mais o legalismo que leva você a algo mais, ou é Cristo mais a filosofia humana que leva você a algo mais, então, em quarto lugar, ele diz que há até mesmo o ascetismo. O ascetismo sendo a autonegação, uma vida de monge, um tipo de vida monástica, entrando numa experiência eremita, e ele fala sobre isso no versículo 20 ao 23. O povo, tipo de religião terrena, os rudimentos do mundo, outra vez a mesma frase significando os fundamentos da religião humana que dizem não toque, não prove, não manuseie, e continua a falar sobre o fato de que você negligencia o corpo no final do versículo 23 e assim por diante. E aqui é como flagelação, e qualquer coisa que você faz para privar o seu corpo, este é o ascetismo, o tipo de vida monacal, monástica, a abnegação, a privação. Mas o ponto é este, sempre houve, desde Colossenses 2, e por toda a igreja, e sempre haverá, pessoas que querem dizer que ter Jesus Cristo por seu maravilhoso ato de salvação não é suficiente. Você tem que fazer ainda mais, isso para conseguir tudo. E a resposta do apóstolo Paulo a isso é que não deixe ninguém atrapalhar a sua mente com esse tipo de coisa. E a chave para tudo está no capítulo 2, 9 e 10 de Colossenses. Isto é o que ele diz, porquanto nele, e este nele modifica Cristo no versículo 8, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Há alguma coisa faltando em Cristo? Existe? Não há nada faltando em Cristo. Versículo 10, também nele estáis o quê? Aperfeiçoados. Agora, a essência do que Paulo está dizendo é esta. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Está completo, está feito. Já está resolvido. Você foi sepultado com ele no batismo. Você foi ressuscitado com ele dentre os mortos. Você está completo em Cristo. Essa é a doutrina da salvação que o Novo Testamento ensina. E, amado, não há razão para buscar algo mais. Não é uma questão de encontrar algo mais. É apenas uma questão de usar os recursos disponíveis já residentes no crente em Cristo. Esse é o problema e é isso que Paulo está dizendo em Efésios 1. Vamos voltar a ele. Agora, nos versículos 3 a 14 de Efésios 1, Paulo cuidadosamente delineou os recursos e a posição do crente em Cristo. Ele nos disse quem somos e o que possuímos. É uma declaração absolutamente fantástica, magnífica, da realização da salvação e o que ela faz. E não há nada faltando. Na verdade, no versículo 3, começa a deixar isso claro, porque diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com o quê? Toda sorte de bênção espiritual. É passado. Está feito. Ele já o fez em Cristo. Agora, essas verdades são tão profundas, ouçam, tão profundas, tão abrangentes e tão além do que a mente humana possa conceber, que depois de apresentar todas as grandes verdades de nossa posição em Cristo, nossos recursos em Cristo, através do versículo 14, ele para no versículo 15 e começa a orar para que o leitor compreenda a realidade do que acaba de dizer, porque está além da mente humana conceber isto. E é por isso que em Atos 6 diz que um bom homem de Deus se entrega ao estudo da palavra e da oração. Ele estuda a palavra para ensinar as verdades a seu povo, e ele ora para que Deus libere seu espírito para ajudá-los a entendê-la. porque a mente humana não pode compreendê-la, nem mesmo uma mente humana regenerada. Deve ter um trabalho especial feito nela pelo Espírito de Deus, e é por isso que em 1 João 2:27 diz que Deus nos deu uma unção, e que a unção é o Espírito de Deus que nos ensina todas estas coisas, para que nós não dependamos do que o homem ensina, mesmo o melhor dos homens. E assim Paulo para, depois desta grande declaração de posição e recurso, e diz: oro por você para que Deus lhe conceda um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. Isso é o que ele diz no versículo 17, que você entenderia essas coisas. Amado, estou lhe dizendo isso, vou dizer isso toda a minha vida até morrer. Você nunca será capaz de viver os princípios que você não entende. Deus quer que você aprenda as verdades. E o Espírito é o mestre que toma a palavra da verdade e a faz viver em seu entendimento. E assim Paulo para a sua mensagem e começa a sua oração no versículo 15. Por isso, vamos olhar para ela, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E pelo que oro por vocês? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Eu estou orando por vocês, diz ele, eu não estou orando por nada mais do que isto, que vocês sejam capazes de entender, e eu estou pedindo a Deus para liberar o Espírito Santo para operar em seu espírito humano, para produzir um espírito de sabedoria, espírito de revelação no conhecimento dele. E, amado, lembro a você de que lhe disse da última vez, esta é uma obra do Espírito Santo. Veja comigo em 1 Coríntios capítulo 2, por um momento apenas. 1 Coríntios capítulo 2, e no versículo 9 diz, mas como está escrito, e ele cita de Isaías aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Em outras palavras, isso não está disponível para percepção humana, externamente. Você não pode vê-lo, você não pode ouvi-lo. Nem jamais penetrou em coração humano. Não está sequer disponível para a intuição. Você não pode sequer sabê-lo racionalmente. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ouça, as coisas que Deus nos deu em Cristo estão além do que a mente humana possa imaginar e além do que a visão humana vê e mesmo ouve e toca. Como você as obtém? Versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Essa é a única maneira de conhecê-las. E assim recebemos, diz o versículo 12, não o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que possamos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. Ouça-me, há algumas pessoas que querem nos dizer que quando você se torna cristão, você não recebe o Espírito Santo. Se isso é verdade, você nunca entenderá nenhum dos princípios que você deveria estar vivendo. É por isso que Paulo diz em Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Todos os cristãos possuem o Espírito. Ele é o mestre da verdade residente, aquele que unge residente, aquele que toca a mente para conceber as coisas que estão além da concepção, humanamente falando. Ele é o único, diz o versículo 11, que conhece as coisas de Deus. E assim Paulo ora, ó Deus, que o teu Espírito opere no espírito humano deles, para produzir um espírito de compreensão para que saibam qual é a sua posição. Amado, estou lhe dizendo, se realmente conseguirmos alcançar isto, rapaz, é a vida mudando. Só posso lhe dizer, quando isto primeiro veio e amanheceu em minha vida, quando o Espírito de Deus realmente, e ele ainda está me ensinando porque eu ainda não estou lá, mas quando eu comecei a perceber o que era meu em Cristo, isso literalmente mudou minha perspectiva inteira na vida, dramaticamente. Agora, Paulo tem três coisas em mente que ele quer que entendamos. Três verdades magníficas e incomparáveis. Um, que entenderíamos a grandeza de seu plano. Dois, a grandeza do seu poder. Três, a grandeza de sua pessoa. Não há nenhuma maneira com que eu possa começar a arranhar sequer a superfície destas realidades em uma sessão esta manhã. Isso irá introduzi-lo a você. Em primeiro lugar, Paulo ora: ó Deus, que eles compreendam a grandeza do teu plano. Teu plano para eles. Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. É isso. O chamado antes do início do mundo, a esperança depois que o mundo acabar, todo o plano, está nesse versículo, e ele diz: oro para que eles entendam o plano. Rapaz, é tão importante que saibamos quem somos e o que Deus preparou para nós. Vejamos o versículo 18, primeira frase: iluminados os olhos do vosso coração. Agora, isso nos introduz a um pensamento muito importante. A palavra aqui no grego para coração é a palavra cardias, da qual obtemos cardíaca. A palavra significa o quê? Coração. Literalmente, o grego diz: os olhos do teu coração sendo iluminados. Agora, isso é muito interessante. A fonte da iluminação espiritual é Deus. Sabemos disso nos versículos 15 a 17, porque essa é a oração de Paulo a Deus. Ele sabe que Deus é a fonte desse entendimento. O canal desse entendimento para nós é quem? O Espírito Santo. O objetivo disso está no final do versículo 17, o conhecimento dele. Paulo está dizendo: Deus, tu o fazes através do Espírito Santo para que eles tenham o conhecimento dele, para que você realmente possa conhecer a Deus. E agora, aqui está o órgão dessa compreensão. A fonte é Deus, o canal, o Espírito. O objeto para que possamos conhecê-lo, o órgão dele, é o coração. É o coração que deve ter compreensão. Agora, nós temos um problema com este termo. Então, eu tenho que explicar para você, porque para nós o coração se refere às emoções. A cultura americana designou assim o coração para se referir às emoções. Todas as nossas canções de amor falam sobre o coração. E nós enviamos pequenos corações recentemente no Dia dos Namorados. Todo mundo está dando corações uns aos outros e é com o intuito de transmitir sentimento, como nos sentimos. Mas esse não é o modo como os antigos olhavam para ele. E não é assim que os judeus se aproximavam. Deixe-me lhe mostrar. Os judeus falavam sobre sentimentos, não em termos do coração, mas usando a palavra esplanknon, palavra grega. E a palavra se traduz por entranhas, ok? Agora, temos um significado diferente para essa palavra. Não pensamos nessa palavra hoje. Nós não dizemos para as nossas esposas: eu te amo com todas as minhas entranhas. Isso simplesmente, você sabe, algo definitivamente perde o sentido. Mas esse é precisamente o modo como os hebreus teriam falado, e é por isso que essa palavra aparece muito, muito frequentemente na Bíblia. Por quê? Porque o hebraico sempre associou sentimentos com os seus, basicamente com os seus órgãos aqui no estômago. Nós dizemos que temos um sentimento. Quando você fica nervoso, você fica com dor no estômago. Você tem dor e ansiedade aqui. Você sente as coisas aqui. Esta é a área do sentimento. Você não sente em seu coração. Você se sente aqui e os hebreus viam as coisas dessa maneira. Por exemplo, no Cântico de Salomão, quando a noiva e o noivo se veem, diz: minhas entranhas se moveram. Em outras palavras, havia um sentimento de antecipação e excitação bem aqui e fala sobre isso em todo o Antigo Testamento. Mesmo no Salmo 22, Cristo está morrendo na cruz e ele fala sobre suas entranhas, sofrimento, agonia, dor. E em Lamentações 2:11, quando Jeremias clama pela destruição de seu povo, diz, e ele sente em seus órgãos internos, aqui dentro, nas entranhas. Até usa a palavra fígado. Meu fígado está angustiado, porque é aqui que eles sentem. E em 1 João 3,17, mesmo no Novo Testamento, ele diz: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, as entranhas, como pode permanecer nele o amor de Deus? Veja, eles sentiram isso bem aqui, no estômago. E o coração, você vê, para a mente hebraica, não significava sentimento. Significava pensar, pensar. É por isso que a palavra cardias pode ser traduzida como coração ou compreensão. Como um homem pensa no seu o quê? Coração, assim ele é. Da abundância do coração, o quê? A boca fala. O coração é o processo de pensamento. O coração do homem é enganoso e desesperadamente perverso, e quem pode conhecê-lo? É o pensamento. É a vontade, o pensamento, a parte da compreensão, e isso é verdade por toda a Escritura. Observe isto. O órgão da compreensão para o crente é o processo de pensamento, não as emoções. Deus não está tentando apelar para a emoção. Ele está tentando apelar para a mente, a vontade e o pensamento. E é isso que o termo cardias significa. O cristianismo não é projetado para atrair as emoções. Emoções são projetadas para fazer o seguinte: elas são para responder à mente. E quando suas emoções colocam-se à frente de sua mente, você vai correr como um selvagem. E qualquer marca de cristianismo que apela ao nível emocional e contorna a mente está apenas pedindo problemas, porque gera resposta separada da verdade. Deixe-me dar-lhe uma ilustração. Veja 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Para vós outros, ó Coríntios, uma espécie de introdução, de suspiro aqui, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Ele diz: eu tenho uma mente aberta diante de vocês. Ele está usando a palavra mente. Minha mente está tão aberta para você, ó, tudo está em minha mente para lhes dizer, minha vontade, tudo que eu sei, quero transmitir a vocês. Mas veja o versículo 13. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, e ele diz: dilatai-vos também vós. Em outras palavras, ei, eu tenho algumas coisas que eu quero ensinar a vocês e nós precisamos juntar nossas mentes sobre isso. Precisa haver alguma aprendizagem, alguma compreensão, mas vocês têm algo no caminho. E isso é o versículo 12, no meio: não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos, entranhas, splanknon. Ele está dizendo: eu não posso tirar a verdade de Deus de minha mente e dar às suas mentes, porque suas emoções estão no caminho. Literalmente, o grego diz: eles estavam apertados em suas entranhas. Diríamos hoje: eles estavam emocionalmente tensos. E você vê o que ele está dizendo? A obra de Deus na vida dos coríntios é impedida porque eles têm suas emoções no caminho da verdade. Sempre que você colocar os seus sentimentos na frente da verdade de Deus, você dá curto-circuito na verdade, e a emoção vai correr loucamente. O coração vem primeiro. Então, eu estou apenas apontando que, quando Efésios 1 diz: iluminados os olhos do vosso coração, isso significa exatamente o que ele diz. É falar sobre a compreensão do processo de pensamento. Paulo ora: ó Deus, que suas mentes saibam estas coisas. É muito importante. Quando o Espírito Santo trabalha na mente do crente, ele enriquece essa mente para compreender a verdade divina, que é profunda, e assim relacioná-la à vida. E isso é exatamente o que Paulo quis dizer quando disse aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16: você não precisa da filosofia humana. Você não precisa da sabedoria humana. Você não precisa de legalismo, ascetismo, misticismo. Disso é o que você precisa: deixar que a palavra de Cristo habite em você. Como? Ricamente. Colossenses 3,16. Esse é o ponto. E eu vou lhe dizer uma coisa: se o Espírito Santo não acelera a verdade, ela não tem o mesmo efeito. É por isso que Paulo está orando: Deus faça isso em seus corações. Eles sabem disso. Talvez esteja lá em forma esquelética. Ó Deus, pelo teu Espírito, conduza isso profundamente ao seu entendimento. Vou dar-lhe uma boa ilustração disso, Lucas 24, e você não precisa abrir lá. Vou apenas lembrá-lo. Os discípulos na estrada de Emaús, lembra? Eles estão andando, Jesus está bem ao lado deles, e eles estão com Jesus há 3 anos, e o que aconteceu? Eles não o conheciam, certo? Conheciam-no, mas não o conheciam. Quer dizer, eles sabiam, mas não sabiam. Eles tinham todas as informações. Lá estava ele, mas eles não sabiam. E finalmente diz no versículo 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E então este comentário, e disseram um ao outro, e eu amo isso, porventura não nos ardia o coração? O que significa? Nossas mentes, nossas vontades, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, você vê, ter a escritura, ter a informação não faz o seu coração queimar. É quando o Cristo de Deus a toma e a impulsiona no fundo do coração que seu coração queima, e o mesmo é verdade agora. Cristo não está aqui, mas seu Espírito está aqui. E seu Espírito vem a nós que possuímos a palavra e ele a faz arder em nossas mentes. Esse é o seu trabalho. São os olhos do seu coração iluminados, vê? E o que ele quer que entendamos quando somos iluminados? A primeira coisa que eu lhe disse é a grandeza do seu plano. Veja no versículo 18, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu não sei o que mais dizer sobre isso, pessoal, exceto que isso diz tudo o que há em toda a Bíblia, e eu não vou começar do começo ao fim a dizer-lhe tudo. Ele apenas diz, espero que eles entendam o que tu planejaste para eles. Espero que eles entendam o que significa que os elegestes e os redimistes e lhes prometestes uma herança. Eu espero que eles entendam o que significa ter sido chamado desde antes da fundação do mundo. Capítulo 1, versículo 4. Escolhido nele para ter sido redimido para herdar tudo o que há no reino de Deus, que Deus poderia conceber para os seus filhos. Você entende o plano? Quer dizer, você entende o que está acontecendo? Isso é o que Paulo está orando. Ó Deus, que eles entendam que isso não é algum pensamento tardio na existência humana. Este é o plano mestre de Deus, do Deus eterno, para sempre e sempre e sempre. Planejaste isto antes que o mundo começasse. Essa, amado, é a sua identidade, e Paulo sabe bem que quando você entender isso, você será mais apto a agir como ele. Então ele diz, oro para que eles compreendam com a mente. O destino eterno do cristão, ordenado na eternidade passada, possuído no tempo e ancorado na eternidade ainda por vir. E Paulo quer que entendamos. Você sabe o que isso significa para mim? Tudo o que eu penso sobre isto é que algum dia eu serei como quem? Jesus Cristo. Que para mim é inconcebível que eu fosse conformado à imagem de seu filho, que eu seria como ele quando eu o vir como ele é. Que eu seria um herdeiro comum com Cristo. Esse é o plano de Deus, a grandeza do seu plano. E não só é um grande plano, mas é um plano rico. Veja o versículo 18. Ele não diz o que está envolvido. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Nós somos santos. Nós somos os hagios. Nós somos os santos, santos em Jesus Cristo. E há uma herança, não só uma herança, mas a glória de sua herança. E não só isso, mas as riquezas da glória da sua herança. O que isso significa? Isso significa apenas que tudo o que Deus tem para nós, não há palavras para descrevê-lo. É muito. É como se Paulo dissesse, e continua, a herança, a glória da herança, as riquezas da glória da herança, você nunca chega ao fundo. É uma magnitude maravilhosa, as bênçãos de salvação que ele quer que entendamos. Sabe, quando você entende isso, percebe que, de repente, quem você é? Você é um filho de Deus e esse é o começo e o fim de tudo, e não há nada mais a que buscar. Quer dizer, é isso, pessoal. Que mais você vai buscar além das riquezas da glória da herança dos santos? Alguém vai chegar e dizer, bem, eu acho que pode haver um pouco mais lá fora. É melhor buscarmos, não há mais. Os crentes devem entender seus recursos e esse é o começo. Que plano, e nós fazemos parte dele. Em segundo lugar, Paulo ora para que não apenas entendamos a grandeza do seu plano, mas a grandeza de seu poder, a grandeza de seu poder. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora, isso é muito engraçado. O Espírito Santo escreveu isso, mas ele sempre usou o agente humano. E Paulo aqui está tentando descrever como somos poderosos, e ele simplesmente joga cada palavra que ele pode pensar. Na verdade, há quatro palavras diferentes para poder no versículo 19. Quatro diferentes palavras para o poder. Primeiro você vê a palavra poder. E qual a suprema grandeza do seu poder? Isso é dunamis, da qual obtemos a palavra em português para o quê? Dinamite. Então ele diz poder para com os que cremos. Note que este poder é somente para aqueles que creem e para todos aqueles que são salvos. Não há mais poder para obter. Isso me incomoda tanto quanto as pessoas procuram mais poder, querem mais poder. Não há mais nada, gente. A grandeza, a suprema grandeza do seu poder é para nós que cremos. Não para quem crê e tem uma visão, que crê e mantém certas regras, que crê e faz isso e aquilo. É apenas para aqueles que creem. Então ele continua dizendo, segundo a eficácia, e ele usou outra palavra, a palavra energeia, que é a base da nossa palavra energia. E então ele continua dizendo, segundo a eficácia da força, e a palavra força é kratos, outra palavra que poderia ser traduzida como poder. Às vezes é traduzida como domínio. E então termina com outra palavra, poder, que é iscos, que não é o mesmo que as outras palavras. A primeira palavra, dunamis, significa poder inerente. A segunda palavra, energeia, significa poder operacional. A terceira palavra, kratos, significa o poder final. A quarta palavra, iscos, significa poder investido. E o que Paulo está dizendo é que há poder, poder onde quer que você vá, e é seu. E então me incomoda ouvir alguns cristãos dizerem, bom, eu não sei se tenho o poder de fazer isso. Onde Paulo diria, é por isso que eu estou orando por você, amigo. Eu sei disso. Temos poder inconcebível, supremo, grande poder. Temos poder para evangelizar. As pessoas dizem, bom, eu tenho medo de não ter poder de testemunhar de Cristo. Você tem o poder de evangelizar. Ouça, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para o quê? A salvação. Você tem esse poder, você tem o poder de evangelizar. O apóstolo Paulo entrou em Tessalônica, no capítulo 1, versículo 6, então ele disse, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em quê? Poder e plena convicção. Poder para o evangelismo. Em segundo lugar, Deus nos deu seu poder para sofrer e suportar isso vitoriosamente. Em 2 Coríntios 4, 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Portanto, ele diz, somos atribulados, porém, não angustiados. E ele continua a dizer todas essas coisas. Finalmente, resume isso dizendo, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Poder para evangelizar, poder para sofrer, poder para fazer a vontade de Deus. As pessoas temem não ter a energia, o recurso para fazer a vontade de Deus. Em Filipenses 2:13 diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O poder está lá. Para servir, Colossenses 1:29, Paulo diz, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Você diz, ah, eu não sei se eu tenho esse poder. Atos 1:8 diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo." E o Espírito Santo veio sobre você quando? Quando você foi salvo. Você tem o poder. Na verdade, você tem tanto poder que você é perigoso. Efésios 3:20 diz: "Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós." Poder incrível, incrível. Você entende isso? Não vá correndo em busca de algo mais. Isso é uma afronta ao amor gracioso e total de Deus, que em Cristo nos deu tudo, tudo. De fato, ele quer que entendamos bem esse poder. Assim, ele dá uma ilustração do versículo 20 de Efésios 1, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Ele diz: "Olha, você pode questionar o poder de Deus, mas veja isto. É o mesmo poder que levantou Jesus e o levou para a sua coroação. E no caso de você estar preocupado se Deus vai ou não ser capaz de sair com sua promessa, se Deus vai ou não tirá-lo da confusão aqui para a glória lá, apenas lembre-se, ele fez isso em Cristo, e ele o fará a você, porque o poder ainda é o mesmo." Isso é realmente o que ele está dizendo. Toda a mensagem aqui não é tanto que compreendamos o poder para servir, como entendamos o poder da sua guarda, sua garantia, garantia de nós e cumprimento da maravilhosa esperança que é nossa em Cristo. Suponho que todos nós duvidemos de vez em quando e nos perguntamos se Deus vai realmente ser capaz de fazê-lo. Ele fez com Cristo. Ele o ressuscitou do túmulo. Ele desfez as faixas da morte. Ele quebrou as correntes e Cristo rompeu em vida. E ele o levou para o seu lado no céu e o coroou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Majestade para sempre, e ele fará a mesma coisa por você. A Bíblia diz que ele o ressuscitará do túmulo e você se sentará com ele no trono do Pai. E ele diz que não há razão para estar inseguro, porque o mesmo poder que levantou a Cristo e o levou para a sua coroação fará o mesmo por você. Então ele diz: "Espero, Deus, que tu os ajudes pelo teu Espírito a compreenderem a grandeza do plano e a grandeza do poder que fará o plano acontecer." Então ele diz em terceiro lugar que eles entenderão a grandeza de sua pessoa, sua pessoa. Em seguida ele continua a falar sobre Cristo, no versículo 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então ele deixa de falar sobre a ressurreição e a coroação de Cristo e passa a falar sobre a majestade. Seu poder é igualado por sua majestade. Sabe, é tão importante que saibamos quem é que está em nós. Temos a Cristo. Cristo nos protege, Cristo nos capacita, Cristo faz as promessas de Deus, sim e amém. É Cristo que nos mantém firmes. Você não tem nada a temer, nada a perder, tudo é possível. Nada mais a buscar, é Cristo aqui. O que poderia ser mais? Ele não dá o Espírito por medida. Paulo disse a Timóteo: Timóteo estava ficando meio tímido, ele estava ficando meio derrotado, ele estava ficando desanimado em seu ministério, e algumas pessoas o incomodavam porque ele era jovem e alguns deles o incomodavam com sua doutrina e alguns eruditos de Éfeso o confundiam e as pessoas estavam arrumando genealogias e Timóteo estava um pouco afastado de seu ministério. E assim ele estava ficando um pouco desanimado, e Paulo diz: "Escute, companheiro, é melhor você vencer a chama um pouco, rapaz. É melhor despertar o dom de Deus que está em você. É melhor você começar a agir novamente. Tome um pouco de vinho, cuide do seu estômago, faça o seu dom funcionar." E então ele diz: "Acima de tudo, faça isto, 2 Timóteo 2:8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho." O que isso significa? Ele está dizendo, lembre-se da grandeza da pessoa que vive dentro de você, nascida da semente de Davi. Essa é sua humanidade. Ele entende, ele é simpático. Ressuscitado dos mortos, essa é sua divindade. Ele é capacitador e poderoso o suficiente para realizar toda a sua boa vontade através de você. Lembre-se de quem ele é e lembre-se que ele está em você. Essa é a essência disso. Sabe, eu vou lhe dizer, nisso é o que todo cristão deve se concentrar. É por isso que a Bíblia diz, olhe para a glória do Senhor e você será transformado em sua imagem pelo Espírito Santo. Se nos concentrarmos menos em nossos problemas psicológicos, menos em nossos pequenos problemas espirituais, menos nas pequenas cantigas que fazemos, e mais sobre a pessoa de Jesus Cristo, e compreendermos mais o seu poder, e compreendermos como é que ele está em nós, estaríamos livres de muitos dos bloqueios. Isso me incomoda tanto que lemos tantos livros sobre todas as coisas periféricas e tão pouco sobre Jesus Cristo. Quando foi a última vez que você leu um livro sobre Jesus Cristo? Quem ele é? Sua força pode corresponder à sua majestade. Então ele diz, ó Deus, que eles entendam sua pessoa. Ele está longe, versículo 21, muito acima de todo principado, arque, e poder, exousia. Arque é a palavra para o primeiro líder. Exousia é a do segundo líder com autoridade delegada. Ele diz, eu não me importo se eles são bons ou maus, anjos, principados e poderes e domínios e todas essas outras coisas. Esses são todos nomes de anjos. Todos os títulos e filas de anjos. Ele está bem acima de todos os anjos. Ele está acima de todo nome que é dado. O que significa que cada pessoa no universo, qualquer pessoa com qualquer identidade, está sob ele, nesta era e na era vindoura, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amados, estamos cheios dele. É o que ele está dizendo, pensamento incrível. Estamos cheios de sua plenitude. E eu estou lhe dizendo, quando você pegar a grandeza do plano e a grandeza do poder, tudo se torna possível pela grandeza da sua pessoa. Vai mudar a maneira como você vive. Tem que ser. Nada substitui a Jesus Cristo. Não há poder maior. Ninguém pode mudar alguma coisa que ele planejou porque ninguém tem maior poder. Ninguém pode lhe amar mais. Ninguém pode fazer mais. Porque é impotente em comparação com Cristo. Ninguém jamais poderia amá-lo mais porque ele é amor por natureza. E por isso estamos seguros nele. Grandes verdades. Hebreus 1 nos diz que ele está acima dos anjos. Filipenses 2 nos diz que ele está acima de todo nome que é dado, de modo que se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E Paulo nos lembra aqui que ele é o cabeça sobre tudo, até da igreja, que é a plenitude daquele que cumpre todos e tudo. Esse último versículo, se tivéssemos tempo, poderíamos passar horas estudando. Vocês percebem que vocês são a plenitude de Cristo no mundo? Ele escolheu irradiar-se através de você. Então ele fez um grande plano e assim ele energiza o plano, assim ele habita dentro de nós para levar o plano à sua realização. Não admira que Paulo diz que somos rupernical, superconquistadores, supernikes em Cristo. Não é de admirar que ele diga mais tarde em Efésios, no final do livro, em 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. E assim por diante. E tudo o que precisamos fazer é pegar a armadura de Deus. E então, apoiando-se no versículo 10, ele diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tudo está disponível para nós. Ele precisa de nós, amados, para sermos sua plenitude neste mundo. João Calvino escreveu estas palavras. Esta é a mais alta honra da igreja, que até ele estar unido a nós, o Filho de Deus, se considera em alguma medida imperfeito. Que consolo é para nós aprendermos que não antes que estejamos em sua presença, ele possui todas as suas partes ou ele deseja ser considerado completo. Que fabuloso! Ele está em nós agora e, nesse sentido, ele está disperso. E um dia, quando estivermos com ele estará unido. Paulo ora para que o entendamos. É isso que eu oro por você. Vamos curvar em oração. Minha oração, Pai, por essas pessoas e por mim mesmo, não é que encontremos algo mais. Isso é tolice. Não há nada mais, mas que entendamos tudo o que já temos. E eu oro com o apóstolo Paulo, ó Deus, que estas pessoas queridas, o teu povo, chamado pelo teu nome, redimido pelo teu sangue, habitado pelo teu espírito, que estas pessoas tenham o espírito de sabedoria, o espírito de revelação no conhecimento, para que vivam com confiança, para que vivam com poder, para que vivam com a fé segura que literalmente transforma a sua vida. Para o louvor da tua glória, oferecemo-nos como um ato de adoração a ti, para viver de tal modo que tu sejas manifestado através de nós e receba toda a glória. Em nome de Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.